Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Empreendedores, vamos conhecer os desafios do empreendedorismo na primeira pessoa. São alumni da Universidade do Porto que partilham connosco as suas histórias e experiências na criação dos seus próprios negócios. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Aquiles Barros, doutorado em Química Analítica pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde durante 40 anos foi docente dedicando-se ao ensino e à investigação. Em 1999 fundou a Castelbell, uma empresa especializada na produção de sabonetes e produtos perfumados de luxo, que se tornou uma referência no setor, e em 2024 fundou com Marta Araújo e Vera Mato Neónia um museu interativo no Porto, que oferece uma experiência imersiva e retrofuturista da cidade. Apaixonado pelo voleibol, criou uma equipa de voleibol no Castelo da Maia e, em 1973, cofundou o Castelo da Maia Ginásio Clube, sendo o sócio número 1 e atual presidente da Assembleia Geral. Três projetos muito diferentes, dos quais o Aquiles nos vai falar agora. Olá, Aquiles, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, muito bom dia, muito obrigado por me terem convidado. E por essa resenha que fez, que é um bocado a verdade da minha vida.
É um resuminho daquilo que foi a sua vida. Vai-te contar um bocadinho
sim,
como é que tudo isto começou.
Pois, eu posso dizer que, pronto, isto começou com voleibol. E começou com voleibol, eu comecei a jogar voleibol no CDUP, com 14 anos. Aos 16 anos tive uma passagem efêmera para o Futebol Clube do Porto, tendo sido até campeão nacional de juvenis de voleibol. Depois, como eu gostava muito de fazer coisas, nessa altura, para mim o voleibol era muito importante como praticante. Cheguei a estar no CDUP a lutar por títulos da primeira divisão. Mas, nessa altura, aos 19 anos, houve um bichinho que se meteu, que foi, se eu estou no Castelo da Maia, onde as pessoas nem sequer sabem o que é o voleibol, há só futebol, que tal o desafio de tentar implementar o voleibol? E comecei com esse desafio aos 19 anos. Só 4 anos depois é que nós conseguimos, de facto, fundar o clube e tenho histórias muito engraçadas sobre o clube, como, por exemplo, no primeiro jogo que nós fizemos, chegámos ao café lá da aldeia, que aquilo era uma aldeia na altura, e de corsacos na mão, disse, então que tal, como é que ficou? Oh, perdemos 3-0, o árbitro roubou-nos, foram 3 penaltis. E as pessoas acreditaram. Portanto, há assim histórias muito engraçadas. E pronto, e o voleibol foi uma educação para mim. Estive ligado ao clube durante 20 e tal anos e, portanto, aprendi muito porque nós começamos do zero e durante 5 ou 6 anos fomos o clube nacional número 1, ganhando os títulos todos, masculinos e femininos, e na formação.
E o voleibol foi o pontapé de saída do empreendedorismo.
Exatamente.
Começou aí,
aprendi muito. Portanto, eu aprendi muito porque um clube, que, sobretudo quando está a começar e quando tem a ambição, que era o nosso caso, o nosso objetivo era sermos o número 1, aquilo deu muito trabalho, também bater a não sei quantas portas, sermos chato, sermos insultados, essas coisas aconteciam, mas nós fomos sempre a querer ir mais longe. Isso ensinou-me o que é ser empreendedor. O empreendedor é aquele chato que está sempre a chatear as outras pessoas, porque a nossa sociedade é muito passiva e nós temos mesmo que aparecer com firmeza para conseguir fazer as coisas.
Foi a sua primeira escola, não é?
Exatamente. Aliás, a Castelbell nasceu de uma maneira absolutamente estúpida, que todos os livros dizem não se pode fazer uma empresa dessa maneira, mas fez-se, que foi, éramos 3 sócios, eu era o sócio trabalhador, havia um sócio capitalista e um sócio americano que eu colocava os sabonetes em Nova Iorque. Foi assim que nasceu a empresa. E então as pessoas dizem, tu és maluco, tu só tens um cliente. Eu só tenho um cliente, mas eu sou muito amigo, é o meu amigo americano. E as pessoas tinham razão, porque 3 anos depois ele fez-se embora. Então nós tivemos que lutar muito e muito para que a Castelbell não desaparecesse. E foi mesmo uma luta muito ingrata, mas conseguimos, nasceu em 2000, em 2003, 2004, não tínhamos cliente nenhum, e depois andámos, mexemos, e conseguimos que a empresa conseguisse aguentar-se. E depois, pronto, foi uma história de sucesso,
sim.
O step by step, como eu ensinava aos meus alunos, nós temos que ir passo a passo, não podemos querer fazer tudo de uma vez, porque normalmente tropeçamos e caímos. E, portanto, a Castelbell foi um sucesso muito grande, mas as pessoas não imaginam o que nós sofremos durante os primeiros 10 anos. A certa altura é tipo bola de neve. Quando atingiu uma certa dimensão, depois tudo corria bem, depois as pessoas já gostavam, e agora é muito fácil, porque é uma empresa que tem renome. Mas as pessoas não imaginam
o trabalho. É duro o início. Aquiles, vamos começar aqui um bocadinho pelo início. Tu tiraste Engenharia Química na FEUP e depois acabaste por dedicar uma vida inteira à Faculdade de Ciências, não é? Onde foste professor, investigador, Conta-nos assim um bocadinho dessa trajetória. Já nos falaste de voleibol, já passaste para a Castelbel, mas antes, o que é que aconteceu antes?
O que é que acontece? O meu nome é Aquiles, que não é um nome vulgar. O meu padrinho era o dono da Acrito. E apesar de na minha família, o meu pai era advogado, que estarem todos na área do direito, quando eu fiquei afilhado de ser Aquiles de Brito, a ideia é que eu ia ser um engenheiro da Acrito. Mas as coisas não correram como estava à espera. E quando eu acabei o meu curso, o meu padrinho já não era propriamente muito novo, tinha as suas idiosincrasias, e, por exemplo, comecei a andar à procura de emprego. Mas não era fácil, as pessoas não pensam que sei agora. Na altura, um engenheiro químico, em 1973, não tinha propriamente as portas todas abertas. E então surgiu uma oportunidade, que na altura também não era muito bom, porque o coordenado também era baixo. Assistente estagiário na faculdade. Ah, opa, mas isso é horrível, se ganha-se pouco. Isso eu aproveitei. Eu nunca tinha pensado em ser professor. Uhum. Então comecei em 73 e pronto, e fui ficando, fazendo as coisas. Eu gostava imenso de dar aulas, não gosto de fazer investigação. A maior parte dos meus colegas não gostava de mim por causa disso. Uma pessoa vai para uma faculdade de ciência e tem que fazer investigação. Acredito que sim, mas eu gostava de dar aulas e tenho coisas boas. Olha, neste momento, uma pró-reitora da Universidade de Minho perguntaram qual foi a melhor pessoa que ela teve na faculdade de ciências. Ela disse fui eu. Isso deixou-me bastante contente.
É um orgulho, não é?
Um orgulho. Pronto, mas portanto, e por isso, como digo, eu na Faculdade de Ciências não me sentia completado, porque eu era engenheiro e sempre sonhei com engenharia, e então surgiu a hipótese, para já, nunca larguei o Castelo da Magem Jazz Club, naqueles primeiros tempos nunca o larguei, eu fazia lá tudo, eu era sócio número um, era a pessoa que promovia tudo. E depois surgiu esta oportunidade de um senhor americano, que eu encontrei por acaso, e que me disse, queres fazer uma empresa semelhante para mim? Eu disse, por que não, vamos embora. E foi assim que nasceu a Castelo, era assim, de um dia para o outro. E com 5 funcionários.
E foste sempre mantendo em paralelo o ensino, não é? Aqui na faculdade.
Sim, claro, eu, digamos, até certo ponto, eu tinha dedicação exclusiva. Portanto, eu tive que arranjar uma pessoa que, por acaso, química daqui da Faculdade de Ciências, a Ernestina Moreira, que foi o meu braço direito. Porque ela, sim, ela era a funcionária que liderava tudo. Aliás, ela ainda continua na Castelbel, administradora, mas, portanto, entrou comigo em 1999 e ela é que até certo ponto, dava a cara.
Tu, entretanto, foste professor, não é? Fundaste a Castelbel e agora recentemente o Neon, é um museu. O primeiro projeto empreendedor talvez tenha sido a fundação do Castelo da Maia Ginásio
Sem
Clube.
Dúvida, sem dúvida.
Isso foi o bichinho, não é?
Sem dúvida.
Mas depois, entretanto, já foi a Castelbel, já foi a Neónia. Já nos contaste um bocadinho da aventura também da Castelbel. Tinhas um fornecedor, de repente, e essa história eu já sei.
Não, antes... um fornecedor, um cliente.
Um cliente, desculpa. Sim, tinhas um cliente e essa história eu já sei. Perdeste esse cliente, mas ganhaste 100, não é?
Ele, autores, e depois perdemos um e depois, passado tempo, tínhamos 1000.
Não é? E isso foi uma história de sucesso, não é? Sim, sim. Mas neste trajeto de empreendedorismo que tu foste tendo, quais foram os maiores desafios que tu enfrentaste? Falavas há bocado da resiliência, não é? Que é muito importante.
O maior desafio é termos uma marca que é desconhecida e ter outras marcas conhecidas. Como conseguir fazer uma marca conhecida? Eu, por exemplo, que tenho algum receio de andar de avião, nós fizemos 2 feiras por ano em Madrid, onde eu fui 18 vezes durante 9 anos, eu ia no meu carro daqui para Madrid, levava o stand às costas, que eram coisas do IKEA, e depois montava o stand. Portanto, isto é preciso, digamos, ter muita vontade para conseguir estas coisas. Portanto, hoje a empresa é conhecida, mas nós partimos do zero, ninguém nos conhecia, não é?
Sim, não havia nada.
Claro, acontece com todas as empresas, claro.
E como é que superaste?
Com entusiasmo. Porque as pessoas, quando estão entusiasmadas, fazem coisas diabólicas, não têm sono, fazem tudo, e portanto é um bocado isso. As pessoas tentarem arranjar projetos de que gostem muito, que é o que se passa agora com a Neónia. Eu adoro a Neónia, que nasceu de uma maneira inacreditável. A Neónia nasceu quando uma rapariga, minha amiga, me estava a confessar que o sonho da vida dela era, pura e simplesmente, fazer um museu que desde os 16 anos, quando tinha estado em La Villette, em Paris, dizia, eu vou sonhar com isto, engenheira química, doutorada para a Faculdade de Engenharia, tem 55 anos agora. Portanto, sonhou aos 16, durante este tempo todo ela foi visitando museus, etc, etc. Quando eu a encontrei há 2 anos e meio, ela tinha um museu na cabeça dela. E eu lhe disse, mas qual é o teu problema? Ah, o meu problema é que não tem dinheiro. Eu saí da Castelbel agora, se calhar eu não quero morrer rico. Portanto, só impõe uma condição. Eu quero que a Neónia fique no centro do Porto. Foi a única condição que eu pus. E, portanto, e foi isso que conseguimos. E neste momento, acho que foi uma aposta muito bem feita.
Muito bem. Tu falaste-nos destes projetos com este entusiasmo que é tão característico, não é? Tudo isto foram sucessos. Mas neste caminho também houve alguns fracassos. Achas que... O que é que tu aprendeste com esses momentos? Houve momentos em que tu disseste, pá, não devia ter ido por ali. Devia ter feito diferente.
É muito difícil a história dos mundos paralelos. Uma pessoa não sabe, se fosse por outro lado, o que é que ia acontecer. E eu costumo dizer muitas vezes isto. As pessoas dizem, ah, tiveste sorte. Nós tivemos muita sorte. Na altura em que nós estávamos para falir, na altura quando foi embora o americano, eu fiz um contacto com um amigo meu que era um dos comandados, digamos assim, dos centros comerciais do continente, que me deu um contacto da Zara Home. E conseguimos, naquela altura que estávamos desesperados, que a Zara Home nos comprasse os bilhetes. Foi sorte. Mas eu costumo dizer, nós temos 50% de sorte e 50% de azar. Mas eu dou com os pés ao azar, não quero saber do azar. Só ligo à sorte. Então, tenho muito mais sorte que azar. Portanto, não, a sorte não é 50% e o azar não é 50%. As pessoas que são deprimidas têm, se calhar, 98% de azar e 2% de sorte. Eu é o contrário.
E é assim que tem que ser, não é? É esse espírito.
Exato.
Neste momento tens o Neónia, que é o teu projeto atual, não é? Este museu interativo e inovador. Que estratégias é que vocês usam para se manter à frente da concorrência? Como é que fazem a divulgação do projeto?
Mais uma vez, é aquilo que eu digo, nós estamos lá 7 dias por semana a tentar tudo. Eu já mandei centenas de e-mails aos diretores das escolas públicas deste país. Não estou a ser muito bem sucedido, porque já cheguei à conclusão que a maior parte dos diretores pega nos papéis e deita-os no lixo, mas temos tido já muitas escolas a visitar-nos. Portanto, o público estrangeiro também é importante. Por exemplo, uma das feiras de turismo mais importantes do mundo, pelo menos da Europa, é a Fitur de Madrid, onde nós vamos agora em janeiro. Portanto, daqui a mais ou menos um mês, vamos estar na Madrid com a primeira feira a que a Neónia vai, que é uma feira de turismo com milhares e milhares de visitantes. Portanto, aproveitando as oportunidades todas, aparece uma coisa qualquer, vamos a isso, vamos embora.
Ou seja, é tentar estar no sítio certo na hora certa,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Que lições é que tu tiras desta tua carreira como empreendedor? Quais são as lições mais importantes que tu tiras daqui?
Ora bem, eu não sei se são lições, é uma coisa, eu não sei se está parado. Portanto, com 74 anos, podia estar no sofazinho a ver televisão, dormia, dormitava, via, e vejo colegas meus muitas vezes que estão assim, eu não gostava de ser assim, e então isso entusiasma-me a continuar. Felizmente não tenho tido problemas de saúde, que é uma coisa que é fundamental, e como não tenho problemas de saúde, vou aproveitando, vamos ver tanto é que estudar. E é um bocado esta a situação neste momento. Vamos ver até onde é que estudar.
É para continuar, então. Até conseguir.
Claro, até porque neste momento o museu tem 6 meses e estamos naquela crise de crescimento. Há muita coisa. Correu muito bem no verão. No verão foi espetacular. Neste momento estamos com muitos problemas porque, enquanto nós no verão tínhamos muitos portugueses, neste momento é evidente que temos portugueses ao fim de semana. Ao fim de semana vamos tendo, durante a semana são praticamente só estrangeiros, que não são muitos na cidade de Porto neste momento.
Pois, também é um bocado, é um negócio mais sazonal, não é?
Exatamente.
Que conselhos é que darias agora a outros jovens que desejam iniciar o seu próprio negócio? O que é que tu já disseste aqui algo? Foste fazer...
O que aconteceu contigo? Eu andei à procura de financiamento porque não tinha dinheiro. Tá. Aquilo que eu costumo dizer aos mais jovens, eu tenho uma máxima que uso muitas vezes, que foi muito útil para mim, que é, as pessoas muitas vezes são muito acanhadas. Eu digo assim, quando nós temos uma ideia, vamos ter um pensamento que me tem ajudado muito. Mais vale ficar vermelho na altura que amarelo depois. E, portanto, quando eu digo ou não digo, e o que acontece é uma pessoa não diz, depois vai, pá, que estúpido, eu devia ter falado-me aquilo. E é este conselho que eu dou. Sejam atrevidos, mas com cuidado, não é fazer maluqueiras, porque é evidente, a Castelo Belo ficou muito bem, mas eu diria assim, se calhar houve 20 empresas como a Castelo Belo que ninguém fala delas porque faliram. Portanto, muito cuidado, porque fazer empresas novas, o grau de sucesso é muito pequeno. E as pessoas ou gostam muito daquilo que se propõem fazer, ou a probabilidade de desaparecerem é muito grande. As pessoas têm mesmo que saber que aquilo vai ser um sacrifício.
Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade da Universidade do Porto?
Bom, eu não sei. Eu fui professor há 40 anos e não gostei de ser professor. E, portanto, não sei propriamente a que mensagem é que eu posso...
Tu podes fazer uma mensagem quase dupla, não é? Porque tu estás aqui pela Faculdade de Ciências, mas também és engenheiro. E és um bocadinho aqui também do Porto, não é?
Sim, sim, eu sou muito da cidade do Porto.
Isto é uma mensagem...
Eu sou tão português, que vou contar outra história, que os portistas me odeiam, eu sou portista. No dia em que o Boa Vista foi campeão nacional, eu fui festejar. e os portistas odiaram o Boa Vista de ser campeão. Eu gostei porque era um clube da cidade.
É depois,
para mim,
não é?
É a cidade que está em primeiro lugar.
Mas que mensagem é que gostarias de transmitir?
Sejam resilientes, é uma palavra que está muito na moda. Quando era nova, essa palavra acho que nem existia. Mas as pessoas sejam resilientes e que pensem muito bem naquilo que vão fazer. E se gostarem do que estão a fazer, avancem. Agora, há alturas em que as coisas param. Eu, como digo, a Casa da Basta é praticamente morta quando o americano se foi embora. E nós pensámos muito, vamos desistir, vamos desistir. Pronto, surgiram pequenas coisas que nos alimentaram e nós conseguimos prosseguir. Mas eu conheço muitos exemplos de empresas que não tiveram essa sorte. E, portanto, aquilo que eu digo é, sejam atrevidos, mas a prudência é muito importante.
Obrigada àqueles. Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.